Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje vamos levantar voo, vamos para muito longe, vamos até Marte, aproveitando a entrada neste novo ano, até porque, a brincar, faz este ano 50 anos, que pisámos a Lua pela primeira vez e agora estamos de olhos postos noutro planeta, estamos de olhos postos em Marte, especialmente depois de termos ficado a saber que há lá água. Agora a questão é, será que alguma vez lá vamos chegar? E se chegarmos, a custo? Essa é uma questão pertinente. Eu hoje convidei o engenheiro Pedro Pina, é professor e investigador do Instituto Superior Técnico. Olá, obrigado por estar aqui. De facto, Marte, se nós somos o terceiro, Marte é o quarto planeta a contar do Sol. Exatamente. É aqui o nosso vizinho mais próximo e é aquele para o qual olhamos com alguma esperança. Mas Marte não é propriamente assim uma Terra, não é?
Não. Tem muitas semelhanças e muitas diferenças. Só uma pequena precisão: o planeta mais perto é Vénus. Vénus está um bocadinho mais perto do que Marte, mas pronto, podemos dizer que são os nossos dois vizinhos mais próximos.
Mas Vénus, quer dizer, está mais quentinho?
Está mais quentinho, mais próximo do Sol, não é? Será o segundo planeta.
E mais gasoso?
Tem uma atmosfera muito densa. Uma pressão, uma densidade 100 vezes maior do que o da Terra, enquanto Marte é um bocadinho contrário, também tem uma atmosfera, mas cerca de 100 vezes menos densa do que
a Terra. Portanto, nós nunca olhamos para Vénus como uma verdadeira alternativa para explorar?
Não tanto. Primeiro porque não se vê a superfície. Como tem uma atmosfera muito densa, é muito uniforme, não se vê a superfície, enquanto Marte, mesmo à distância aqui da Terra, com os telescópios, conseguem-se ver manchas mais escuras, manchas mais claras. E Marte depois também tem outro aspecto que é muito interessante e acho que chamou sempre a atenção dos humanos desde a pré-história, que é a sua cor. Marte é conhecido como o planeta vermelho. Não é bem vermelho, é mais alaranjado. Portanto, isso é talvez o único ponto no céu que tem esta cor.
E é mais vermelho porque tem muito ferro?
Está ferrugento.
Está ferrugento.
No fundo, a superfície está enferrujada, as rochas estão oxidadas e tem muito ferro na sua composição, nas suas rochas. E, portanto, tem esta cor porque as rochas estão oxidadas.
Nós, na verdade, quer dizer, se calhar até podemos ter vizinhos ali em Vénus e não sabemos. Estão mais escondidos?
Mas sabemos.
sabemos que não temos.
Sabemos, porque entretanto...
Porquê que acha que é esta coisa deste sempre? A imaginação humana é muito fértil, não é? E nós, em relação a Marte e aos marcianos, é uma coisa extraordinária. Porque não só olhamos para o planeta como tivemos que pôr logo lá alguém. Curiosamente, pois os marcianos são quase todos verdes.
Exatamente.
Que é um bocadinho um contrassenso.
Mas eu acho que tem as coisas não se sabe bem, portanto há várias hipóteses, mas talvez tenha começado por isso mesmo, pela cor dos corpos que se começaram a perceber que se movimentavam aqui em torno da Terra, e a Terra até ao século XVI era o centro do universo, depois com a teoria do Copérnico isso mudou. Mas o facto de ter esta cor acho que chamou sempre mais a atenção de qualquer outro corpo, para além da Lua e do Sol, que são aqueles que são maiores, digamos assim, e que estão mais perto da Terra, o Sol nem tanto. E por isso chamou sempre a atenção. Portanto, Vénus, é interessante fazer esta comparação com Vénus, porque Vénus está mais próximo, é maior, é maior do que Marte. Vénus é essencialmente o tamanho da Terra, Marte cerca de metade. Mas Vénus só se vê no princípio da manhã ao fim da tarde, porque está entre nós e o Sol. E portanto, só quando nós estamos. Quando começamos a ficar de costas para o Sol é que conseguimos ver Vénus, enquanto Marte não.
Se bem que a ficção científica, lá está, leva-nos para esses caminhos de não queremos estar sozinhos, de acharmos que o universo é de facto um local muito grande, e é. O Sagan dizia que seria um enorme desperdício de espaço, não é?
Exatamente, e vazio.
Se só estivéssemos cá nós, que à partida seria uma coisa muito, muito estranha, mas até o momento ainda não encontramos de facto outras formas de vida. Aquilo que fomos procurando é o que se assemelha mais a nós. Nós, no caso da investigação de Marte, por exemplo, centramos muito a procura em água.
Exatamente. Porque no fundo, aquilo que nós procuramos é um pouco aos nossos olhos, aquilo que conhecemos. E vida para nós que vivemos na Terra, tem a ver com a existência de água. Nós não concebemos ou não conhecemos outra forma de vida que não tenha água na sua gênese, na sua evolução. E portanto, estamos um pouco... Olhamos sempre... para fora da Terra, e no caso de Marte, mais do que, pronto, além de tentar procurar a vida de uma maneira objetiva e direta, tenta-se procurar também a água. Portanto, se há água em Marte, e há, hoje não há dúvidas que há água em Marte, não há na forma do estado líquido, não é possível haver, porque A maior parte dos sítios a temperatura é muito baixa e onde a temperatura é positiva, que permite a existência de água líquida, a pressão atmosférica é tão baixa que a água passa diretamente do estado sólido ao estado gasoso. Portanto,
mas é o planeta mais frio, não é? Num dia de verão, um dia de verão no Equador, em Marte, temos o quê? Um grau?
Podemos ter temperaturas bem mais amenas, depende. Portanto, de Marte, tal como a Terra, tem estações do ano. As estações do ano têm a ver com o eixo de rotação da Terra, neste caso de Marte, que é o eixo de rotação do planeta, que está inclinado. O de Marte é muito parecido com o da Terra. O da Terra tem 23 graus, cerca de 23 graus com a horizontal. Marte tem 25, portanto são muito parecidos, lá está uma das semelhanças. Só que até Marte é o quarto planeta, demora mais tempo a dar a volta ao Sol, e uma estação do ano, em vez de ser 3 meses, são cerca de 6 meses. Portanto, poderíamos ter, temos verões de 6 meses, invernos de 6 meses.
E com temperaturas já mais perto das nossas?
Não, bastante diferentes das nossas. Portanto, eu estava junto ao Equador, como estava a perguntar, podemos ter temperaturas de cerca de 20 graus positivos, digamos, no verão. Mas, de uma maneira geral, Marte é bastante mais frio. As temperaturas médias em Marte são negativas, cerca de menos 15 graus.
Sim, 20 graus será assim uma coisa.
Exatamente anormal.
Um dia de verão extraordinário, para lá estar.
E nas regiões polares podemos ter temperaturas de menos 120, 130, 140 graus negativos.
E que atmosfera é que tem Marte?
É uma atmosfera não só muito menos densa, portanto, como eu já disse há pouco, cerca de 100 vezes menos do que na Terra. A pressão atmosférica na Terra anda à volta de 1 bar ou 1000 milibares, enquanto em Marte é um pouco abaixo dos 10. Portanto, e a atmosfera, os gases que constituem a atmosfera de Marte também são bastante diferentes. Enquanto a Terra é essencialmente azoto e oxigênio, e depois todos os outros gases
em menor quantidade.
Em bastante menor quantidade. Marte, mais de 95% é CO2, dióxido de carbono. Há depois também os gases raros, também há azoto, também há oxigênio, também há vapor de água, mas 95% é de Marte é CO2.
Estamos feitos, não é? Porque nós andamos aqui a combater o CO2 na Terra e, portanto, vamos para um planeta onde tem muito.
Exatamente.
Portanto, nunca poderíamos fazer uma vida normal lá sem um fato espacial, sem capacete.
Exatamente.
Tínhamos que levar a nossa atmosfera connosco.
Exatamente. Não só a atmosfera e tudo. Essa história de habitar Marte, tínhamos que levar tudo. Não,
não há lá nada. Estamos a falar do planeta vermelho de Marte hoje. O engenheiro Pedro Pina é o meu convidado. Há muito mais coisas interessantes para descobrir.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei o engenheiro Pedro Pina, professor e investigador do Instituto Superior Técnico, para conversarmos um bocadinho sobre Marte. Estava há pouco no início desta conversa a perguntar se algum dia lá chegaremos, e com custo para já. Ainda não temos seres humanos em Marte, mas temos enviado muita coisa para Marte. Muitas sondas, muita exploração. Há aqui um esforço, e é um esforço não é na humanidade, também no seu conjunto, porque nós temos americanos, temos chineses, temos europeus, e temos depois também as empresas privadas já a pensarem nisso mesmo também.
Exatamente. Mas a ida a Marte mudou muito. Portanto, a primeira vez que se conseguiu pôr um foguetão fora da Terra foi em 1957, com o Sputnik 1, e é, no fundo, o nascimento da era espacial, digamos, a data oficial. E desde então as coisas mudaram muito. Enquanto que nessa altura havia claramente uma competição política, digamos assim, saber quem era o primeiro país a pôr tecnologia, a desenvolver tecnologia espacial, pôr um foguetão em órbita, um homem em órbita da Terra, um homem a chegar à Lua. Hoje em dia também, naturalmente, não deixa de haver competição entre países, competição política, de estratégia ou estratégica também. Mas as coisas são um pouco diferentes. Na altura não havia colaboração nenhuma, enquanto que hoje há. Portanto, há colaboração entre os Estados Unidos, a Rússia, a Europa. A Europa aqui é a Agência Espacial Europeia. Os chineses, talvez um pouco menos.
Gosta mais de fazer as coisas por conta de risco, não?
Por si próprio. É um pouco. Eu acho que é também uma questão cultural. Os asiáticos são muito. Muito autónomos.
É um grande player, começa a ser um grande player hoje em dia. Nós temos sempre, a opinião pública tem sempre a ideia, mais sempre NASA, NASA, NASA. Pensamos sempre em NASA, não é?
Mas tem alguma razão de ser, não é? Mas as coisas estão a mudar. Os chineses começam a ter uma importância muito grande no espaço, mas não só no espaço, em praticamente tudo, não é?
Portanto, fico atento aos chineses durante os próximos tempos, e não é só em relação a Marte. Mas nós temos enviado de facto muita coisa para lá, para investigar, para saber. É a maneira mais fácil que nós temos a enviar algumas sondas para irem tirando fotografias, para recolherem análises do Sol. Eu até vi uma coisa engraçada, porque até agora têm sido quase todas terrestres, e há uma ideia até já de enviar, não sei se é da NASA, de enviar um. Não é um helicóptero, será uma coisa bem mais próxima dos
pequenos drones. Mas isso já há planos para isso. A primeira sonda a chegar perto de Marte foi em 1965, foi Mariner 4, era da NASA, e era uma sonda que só sobrevoou o planeta. Não entrou em órbita, não aterrou, só sobrevoou, porque na altura era aquilo que era possível fazer. E obteve-se 21 imagens. Conseguiu captar. À medida que...
Foram as primeiras grandes fotografias de Marte.
De Marte, exatamente. E se olharmos depois para as imagens hoje, achamos que essas imagens são horríveis. Mas na altura foi algo fantástico. Foi mesmo. Porque foi a primeira vez que se viu Marte perto. E aquela ideia que tinha sido certamente colocada na imaginação popular no final do século XIX, princípios do século XX, pela literatura, no fundo, podemos aqui relembrar o livro do H.G. Wells, que é. Em que aí havia realmente havia a ideia que Marte era habitado, tinha os tais marcianos verdes que depois atacaram a Terra, realmente no livro é o que se passa. Portanto, isso perdurou praticamente até 65, apesar de depois ter começado a perceber que a coisa se calhar não seria assim. Até porque depois houve, já não como ficção científica, mas houve depois um astrónomo americano, que era o Percival Lowell, que era também um milionário, que ele próprio gostava do assunto, e construiu um observatório no Arizona, em Flagstaff, no final do século XIX.
Assim, uma espécie de Elon Musk agora dos nossos dias.
Talvez, exatamente. E construiu um observatório com os telescópios mais avançados da altura, e ele próprio fez observações da superfície de Marte, e ele próprio depois via coisas que mais ninguém via, que era uma espécie de canais que ele próprio identificava como os canais, e esses canais não eram naturais, seriam. Quando ele fazia os desenhos, ele dizia mesmo que eram canais artificiais.
Porque o ser humano tem também muito essa capacidade de descobrir padrões e ver padrões às vezes onde eles também não existem.
Não existem. Ele conseguia, portanto, já no final do século XIX já era possível fazer fotografias, mas as fotografias não mostravam. As fotografias também não tinham a qualidade necessária, a resolução suficiente para ver esse tipo de padrões. Mas o que é certo é que ele via, e via outro tipo de pessoas que também diziam que viam, e o que é certo é que. Mas depois, a ver esses padrões, associava-se a construções na altura de uma civilização inteligente que fazia estes canais. Porquê? Porque trazia água dos polos. Já se tinha descoberto que os polos eram parecidos com os da Terra, portanto, calotes polares geladas em que havia água. Hoje sabe-se que é água, mas também a maior parte é CO2 gelado. E, portanto, esses canais seriam para trazer água para as zonas equatoriais mais secas. Portanto, a imaginação humana a funcionar.
Exatamente.
Era fantástico. E isso perdurou até 1965, quando essas primeiras, as 21 imagens da Mariner 4, mostraram que não era bem assim. A resolução era baixa, a qualidade era baixa, mas deu para perceber que a superfície era um bocadinho parecida com a da Lua.
Isto não é uma coisa da Idade Média, é uma coisa que tem 70 anos. Não é?
Exatamente, tem 50 e poucos.
Tem 50 e poucos anos. Nós, 50 anos também, era o que eu estava a dizer há pouco, faz agora este ano, 50 anos que pisámos a Lua pela primeira vez, vai fazer em julho. Depois, com a extinção do projeto Apolo, ficamos com a ideia que de alguma maneira nos desinteressamos da Lua. Deixou de ser interessante ir à Lua, custa dinheiro, é caro. Não se vai lá fazer nada. O que é que aconteceu aqui? Pode acontecer o mesmo com Marte, não?
É diferente, eu acho que a época na Terra também é diferente, não é? Portanto, faz 50 anos que a Apollo 11 aterrou na Lua, mas depois houve mais, houve até a Apollo 17, portanto, 17 foi a última, com o Apollo 13 no meio.
No meio, que é aquela mais conhecida por causa do filme,
portanto, que foi um sucesso.
E foi uma coisa extraordinária também.
Foi um sucesso, exatamente, foi extraordinário, porque conseguiram, os astronautas regressaram à Terra e podiam ter ficado lá, não é? Portanto, esse ponto de vista também foi fantástico, mas houve mais, além da Apollo 11, houve mais 5 missões bem-sucedidas da Apollo, até à 17. Houve 12 astronautas americanos que pousaram na Lua e fizeram, trabalharam lá, instalaram instrumentos, colheram amostras, fizeram uma série de atividades que ainda hoje são utilizadas, portanto, os dados que recolherem ainda hoje são analisados.
Mas, portanto, sendo um satélite, não sendo um planeta, o nosso interesse também desvaneceu-se, não? Ou aconteceu ali alguma coisa?
Não, do ponto de vista de escala, porque o objetivo que estava era chegar à Lua, era claramente geopolítico, geoestratégico. Quem é que chega primeiro, os Estados Unidos ou a União Soviética, na altura? A partir do momento em que os americanos chegaram, o interesse desvaneceu-se, mas continua a ser interessante. Portanto, olhar para a Lua hoje, olhar-se para a Lua com vários motivos, do ponto de vista de recursos, por exemplo, minerais. Portanto, a Lua é, do ponto de vista geológico, é bastante diferente da Terra, tem uma evolução muito diferente da Terra.
O que é que nós temos na Lua, para além de poeira muito fininha?
Há determinado tipo de coisas que sabemos que não existem. Portanto, a Lua, a própria formação da Lua tem a ver, e a teoria mais aceita hoje em dia é que foi um corpo do tamanho de Marte que chocou com a Terra no início do Sistema Solar, e praticamente o material, portanto, estes dois corpos praticamente foram destruídos, menos a Terra, que era maior, mais o corpo que deu a origem à Lua, mais destruído, que depois voltaram
a reagrupar-se,
digamos assim.
Mas que já não, já, por causa da força de gravidade, já nunca se afastou.
Não se afastou, e com características diferentes. A maior parte das rochas ou dos elementos mais pesados ficaram na Terra e os mais leves ficaram na Lua.
Ah, portanto, não houve ali uma distribuição de
50-50? Não houve. Então,
o que é que temos na Lua, essencialmente?
Essencialmente na Lua, portanto, há determinado tipo. Portanto, a Lua praticamente não houve água líquida. Há hoje água na Lua, pensa-se, mas em crateras que estão permanentemente à sombra. Portanto, crateras, e que essa água deve ter vindo de fora através de cometas, ficou armazenada lá no início, mas não existe água a correr, não existem temperaturas muito elevadas que permitem depois a concentração de elementos químicos que depois dão origem a...
Não existe sequer atmosfera.
Não existe atmosfera, e portanto não existe, é uma evolução é muito diferente.
O que é que nós sabemos sobre a Lua? É calcário, é ferro? É
essencialmente material vulcânico. Portanto, que é interessante também. Portanto, há um tipo de mineral que é ilmenite, que tem um elemento químico que é o titânio na sua constituição, que é muito interessante do ponto de vista para explorar como um recurso. E há outro tipo de elementos que é o hélio-3, que tem a ver com os ventos solares que estão depositados na superfície e existem concentrações bastante elevadas e que pode ser usado como combustível.
Portanto, ainda podemos lá explorar alguma
podemos
coisa?
Podemos explorar. Esse elemento, o hélio-3 na Terra praticamente não existe, porque a Terra tem uma atmosfera que não deixa que essas partículas cheguem à sua superfície, e que também é uma benesse para nós, para a vida ter existido e desenvolvido na Terra também.
Portanto, vai ser uma questão de custo.
É também uma questão de custo.
Até ser rentável ir lá acima buscar ou não, não é?
Pode ser. Portanto, pode ser explorar este tipo de minerais e trazê-los para a Terra, mas também a Lua pode ser utilizada, e é outra das razões que muitas vezes se fala em instalar, os seres humanos se instalarem na Lua, é usar a Lua como uma plataforma de lançamento de missões para fora do Sistema Solar.
A nossa base avançada.
Mais avançada, e porque depois é mais fácil sair da gravidade da Lua da gravidade da Terra. A gravidade da Lua é um sexto, e portanto é mais fácil sair da Lua
salto,
da Terra.
Salta-se. Já vamos conversar mais. O engenheiro Pedro Pina é o meu convidado hoje. Andamos a falar de Marte.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje andamos aqui numa autêntica viagem espacial. Eu convidei o engenheiro Pedro Pina, professor e investigador do Instituto Superior Técnico, para falarmos um bocadinho sobre o nosso planeta vermelho, para saber, afinal, o que é que ele tem de tão especial e porque é que nós queremos tanto lá ir. Nos últimos tempos, a NASA enviou uma missão já para perfurar a cerca de 15 metros de profundidade. Temos esta sonda InSight, que é agora o nome dela, para descobrirmos mais sobre aquilo que está à superfície, não é? Porque só à superfície não recolhemos a informação toda que necessitamos.
É verdade, é muito importante conhecermos o que se passa à superfície, mas se pudermos ir um bocadinho mais abaixo, melhor ainda, naturalmente. A InSight foi a última sonda, neste caso da NASA, que aterrou há cerca de... Foi em novembro, mais ou menos, que aterrou. vai perfurar digamos, a parte superficial do planeta, mas também tem outro tipo de instrumentos, que é perceber se há, no fundo, perceber o que é que se passa no interior. Portanto, tem sismógrafos, tentar perceber se há movimento ou no interior de Marte, porque isso é muito
importante. Não fazemos ideia,
né? Não se faz ideia, exatamente.
Nós podemos estar num planeta com grandes tremores de terra e sem saber.
Exatamente. Se não estivermos lá, as sondas por si só, os seus sentidos são dados pelos instrumentos que têm, portanto, e os rovers que lá estão, ou outros que estão atualmente, está só um a funcionar, que é o Curiosity, desde 2012, e todos os outros anteriores não tinham este tipo de instrumentação. E, portanto, pode haver, no fundo, tremores de terra e eles não darem por isso.
Desde 2012 já é muito tempo.
É, 2012 é.
Já o tempo de vida está praticamente cumprido.
Aliás, todas as missões a Marte e todas as espaciais têm um tempo de vida relativo. O tempo de vida que está planeado inicialmente é sempre relativamente curto. Porque tem os objetivos, tem um mínimo, no fundo é um mínimo de serviços que têm que cumprir.
O que vier a mais é bónus.
É sempre bónus. E normalmente mas já se sabe que o tempo de vida vai ser. Em princípio será sempre maior, a não ser que aconteça algo de anormal, e às vezes acontece, mas o tempo de vida é sempre maior.
Sim, porque às vezes pode, ou na entrada da atmosfera, ou na aterragem, está sempre sujeito a qualquer coisa correr mal.
Exatamente. Portanto, mas mesmo que depois que aterre bem, pode haver sempre qualquer coisa. Sim. Eu lembro que um dos rovers que aterraram em 2004, houve um que esteve a funcionar até este ano, 2018, praticamente 14 anos. O outro era um par de rover gêmeos, que era o Opportunity e o Spirit. O Spirit deixou de funcionar, se não me engano, em 2009 ou 10. O Opportunity teve funcionado até 2018. E houve, em determinada altura, eles tinham os painéis solares, a forma de obter energia. E Marte é um planeta muito poeirente, digamos assim. Há muitas poeiras no ar. E a poeira ia-se depositando nos painéis solares. Portanto,
como eles só tinham limpa-vidros?
Não tinham. Portanto, e a partir de uma altura, a energia que iam captando era sempre cada vez mais baixa. Só que também é muito poeirante e também há muitas tempestades. E em determinada altura, as tempestades também limpavam as painéis solares. Portanto, houve aqui...
O planeta ajudou estragou também. E limpou ao mesmo tempo. Estamos sempre a falar de viagens longas, não é? Nós, para enviarmos alguém para Marte, estamos a falar depois de uma viagem para aí de um ano.
De 6 meses, talvez.
Seis meses.
Depende, pronto.
Saímos da Lua, é mais depressa.
A Lua está aqui já ao lado, são 400 mil quilómetros, mais ou menos, são, digamos, 3 dias.
Mas é o que eu estava a dizer há pouco. Se tivermos a base avançada na Lua, saímos da Lua, já saímos mais depressa.
Saímos mais depressa, são menos 3 dias, digamos assim.
Só.
Mas a facilidade de sair da Lua tem a ver com a gravidade. Enquanto que a gravidade da Lua é cerca de um sexto.
Certo.
Ou seja, a energia que precisa para fazer...
Nós temos que levar um foguetão, ultrapassar toda a nossa atmosfera até ganhar a força suficiente para...
Até perder a gravidade da Terra ser menor e já não nos puxa para baixo.
Por isso eu estava a perguntar se na Lua se calhar ganhávamos mais do que esses 3 dias. Ganhávamos esses 3 dias ainda mais um bocadinho de velocidade.
Sim, mas...
Mas também não tirávamos muito.
Não, mas é um sexto. Energia, digamos assim, não, acho que não se pode fazer a relação, talvez não seja linear, mas a gravidade da Terra é um sexto, portanto está a ver.
Uma viagem muito grande, 6 meses até lá chegar, partindo do pressuposto que corria tudo bem, porque senão depois é uma chatice, porque ali não há salvamento possível.
Não há ali aquelas.
E depois há sempre a questão do regresso, quer dizer, nós chegamos sempre com a ideia que é sempre uma viagem só de ida.
Tem que regressar, exatamente. E o regresso é assim, enquanto que a Lua demora-se 3 dias, quase pode-se ir e voltar, estar lá algum tempo e voltar, ter planeado uma missão e voltar quase quando se quiser, quando se puder, digamos assim. Em Marte não é bem assim. Marte, a Terra é o terceiro planeta, Marte é o quarto. A Terra dá uma volta ao Sol mais depressa, portanto demora um ano, não é? Os tais 365 dias. Marte demora sensivelmente o dobro, menos de 700 dias, ou seja, o ano marciano são 2 anos terrestres. E, portanto, e há uma altura em que os planetas podem estar...
Muito longe.
Muito longe. Portanto, o mais longe que estão é temos a Terra de um lado, o Sol no meio e Marte do outro, não é?
Portanto, não se vê exatamente quando se quer.
Exatamente. Portanto, há alturas, há janelas para se poder sair da Terra e ir até Marte voando o mínimo possível. Ou seja, quando Marte está novamente à próxima, ou melhor, quando a Terra está a ultrapassar a Marte outra vez nas suas órbitas circulares ou quase circulares, é a altura ideal, portanto, ou seja, esta aproximação dá-se mais ou menos a cada 2 anos, 26 meses, digamos assim. Portanto, é a altura ideal para sair da Terra, um pouco antes, a cada 26 meses, demorar os 6 meses, estar lá, estar pouco tempo, não se pode estar muito tempo, se quisermos, porque senão a outra janela de oportunidade é só 26 meses depois.
26 meses.
Pois, 26 meses. Portanto, não é...
É preciso estar mais de 2 anos à espera.
2 anos à espera.
Para ter essa janela de oportunidade.
E a primeira, digamos que a primeira vez também, muito provavelmente, a primeira vez que formos a Marte, muito provavelmente vai ser chegar lá, estar lá há pouco tempo e voltar. A Apollo 11 também os astronautas estiveram lá...
Certo.
Tiveram poucas horas fora do módulo lunar. Portanto, tiveram um dia...
Mas, curiosamente, nós temos visto muita gente a treinar... Nos mais variados projetos, vai-se vendo um bocadinho por todo o mundo muita gente a treinar já para esta espécie de viagem. Vamos falar disso já a seguir, saber se ajuda muito ou não, ou se são só os tempos em recolhimento.
Conversa KB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o engenheiro Pedro Pina, professor e investigador do Instituto Superior Técnico. Falamos de Marte. Nos últimos anos temos visto cada vez mais projetos de gente em habitats fechados. Conseguem estar ali durante um ano, 6 meses, enfim. Vão fazendo experiências. Não é bem a mesma coisa do que estar em Marte, porque assim, ainda assim, se alguma coisa correr mal aqui na Terra, pronto, para o projeto.
Exatamente, há sempre esse escape.
Cada um vai à sua vida, em Marte não. Em Marte temos que levar tudo.
Exatamente.
Tudo é mesmo tudo. Temos que levar um sítio para morar, temos que levar o ar, temos que levar a água, temos que levar tudo aquilo que precisamos.
Tudo. Mas isso é um pouco à semelhança da Lua também. Portanto, a semelhança para ir à Lua também não tem que se levar tudo. Fazendo a comparação, por exemplo, com as nossas viagens, dos portugueses no século XV, digamos assim, a partir de 1415, não é? da conquista de Ceuta, quando começamos a andar por aqui, pela costa da África, abaixo, digamos assim, e depois quando começamos a atravessar o oceano, o Atlântico, e depois ir pelo Índico. Quando se ia para a Índia, sabia-se onde é que se ia.
Sim, nós fazíamos a aguada, íamos parando, não é?
Íamos parando, mas sabia-se onde é que ia. Mas não sabia exatamente o que é que havia no caminho, não é? Mas pensava-se naturalmente que havia maneira de ter água, ter comida. Mas quando se começou a atravessar o Atlântico, não se sabia, não é? Não sabia o que é que havia do outro lado. E, portanto, levava-se tudo, mas depois aí era fácil. Quer dizer, eu ia dizer que era fácil, mas não era fácil. Com certeza que não era fácil. Mas havia maneira, portanto, havia maneira de ter água, ter comida, ter... Enquanto que aqui, na Lua e Marte, isso não existe, não é? Portanto, temos mesmo que levar tudo. E portanto tem que ser planeado de maneira a se poder sobreviver ou viver, digamos assim, durante o tempo que as missões
Mas será sempre uma coisa arriscadíssima, para já, quando tivemos outro tipo de tecnologia. Porque é que acha que há tanto interesse da população em geral, e há tanta gente que não se importa nada e dá o seu nome para fazer parte da lista daqueles que, se pudessem, iriam logo lá em primeiro lugar?
Pois, eu...
Temos muita aventura, temos muita gente corajosa, não?
Eu acho que sim, e as pessoas também. De uma maneira geral, acho que há sempre aquela... O ser humano tem sempre a curiosidade. Portanto, aquela curiosidade de ir a um novo mundo. Isso realmente é... Acho que atrai, não é? Acho que qualquer... Mas...
Não, há gente que gosta... Há os que ficam e os que vão.
Exatamente. Mas pronto, mas há muita gente que gosta de ir. E hoje, ir a Marte, pronto, aqui muitas vezes não se vai ao desconhecido. Sabe-se onde é que se vai, sabe quais são as condições lá, sabe-se o que é que... Portanto, não é propriamente dar um salto no escuro, não é?
Mas nós, para ir a Marte, qualquer colónia que depois fique lá será uma colónia à partida mineira, não é? Não, não vamos para lá fazer agricultura... Tirando aquela que necessitaremos eventualmente para sobreviver no planeta, o nosso principal foco será o quê? Na mineração?
Poderá ser, mas eu acho que depois de se, portanto, esta ideia de se instalar, de fazer a instalação em Marte ou noutro planeta, portanto, a ideia é, eu acho que hoje acho que ainda há um pouco a ideia de ir explorar e trazer os recursos para a Terra. Mas eu acho naturalmente, eu acho que isso vai acontecer, não sei se vai ser daqui a 10, 20 anos ou 50, depois há de se instalar uma
colónia mesmo fixa.
Uma colónia que há de ficar lá e há de começar a ser autossuficiente. Portanto, naturalmente a primeira fase terá que explorar os recursos minerais para poder fazer as suas, ampliar as suas construções. Depois há de ter que a forma de criar energia, não é? E há depois naturalmente a começar a plantar algo, portanto ter as suas estufas,
a terraformar,
que no fundo é o termo mesmo que se usa, é um termo que existe, que é terraformar os outros corpos, no fundo é dar-lhes um aspecto parecido com a terra, de maneira que os seres humanos consigam sobreviver.
E se vão adaptando também, também há sempre essa possibilidade de a pouco e pouco também serem adaptados.
E a adaptação é diferente, porque há uma coisa aqui diferente, a gravidade é diferente. Marte é um terço da Terra e, portanto, a gravidade nós...
Portanto, alguém que nasce lá, efetivamente, depois passa a ser um marciano.
Passa a ser um marciano, exatamente. De origens terrestres.
E nós estamos depois perante uma questão, que eu não sei se está resolvida ou não. É terra de ninguém.
Isso é outro aspecto, exato.
Eu, como empresa privada, posso chegar e tomar posse, não?
Esse aspecto põe-se...
Pois não é um país, não é? Que, não,
exatamente, não é terra de ninguém, da mesma maneira que a Lua é terra de ninguém, digamos assim. Há um tratado assinado por uma centena de países, Portugal assinou, acho, em 96, que regula, de certa maneira, este tipo de no fundo diz mesmo é terra de ninguém e regula o tipo de atividades que se podem fazer. Na Terra temos algo semelhante a ver com a Antártida.
Exatamente.
Que é também um território que não é de ninguém. Há um tratado que foi assinado em 1959 por 12 países, Portugal assinou em 2010, e que diz isso mesmo. Portanto, há países que reclamam parte ou fatias da Antártida como sendo suas, mas não podem reclamar, mas não podem tomar posse, digamos assim. E, portanto, isso na Antártida está regulado, e está regulado o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, não é? Para a parte espacial, há um tratado semelhante, portanto, este tratado do espaço, digamos assim, mas onde este tipo de regulamentação ou direito espacial não está tão bem definido, mas terá que ser definido um dia.
Será... Não tenho grandes dúvidas que um dia vamos lá para um homem.
Eu acho, não tenho.
Não, é uma questão de tempo. Tempo, tecnologia, dinheiro.
Tecnologia, enfim. Dinheiro, é tudo isso. Portanto, com a tecnologia que temos hoje, já seria possível fazê-lo. Nesta altura.
É sempre o interesse que há ou não e o dinheiro.
Exatamente.
Que é investido.
É uma questão, se calhar, de estratégia, mas também uma questão de dinheiro. Nesta altura já não é tanto uma questão tecnológica.
Portanto, se calhar, ainda durante o nosso tempo de vida... Vamos ter a oportunidade de ver uma destas viagens.
Talvez, 2030. Já é 2040, talvez. A ESA e a NASA tinham planos para 2030. Há uns anos atrás, há 15 anos atrás, diziam que em 2030, 35, iam pôr um homem em Marte. Não vai ser, mas...
Vamos arriscar antes do final deste século. Pronto. Se calhar já é uma aposta mais ou menos segura. E pronto, podemos terminar também a conversar-se sobre as previsões para 2019, porque Marte é o planeta regente e vamos saber o que é que reserva para o signo. Não vamos nada. Depois tem esta parte absolutamente extraordinária da astrologia, que não confundi com a astronomia.
Eu aí não era capaz de falar.
É uma pena. Terminamos com esta nota. O engenheiro Pedro Pina foi o meu convidado hoje. E ajudou-nos a perceber um bocadinho mais sobre este nosso vizinho aqui ao lado, o planeta vermelho. Quanto mais não seja, já ficou a saber que afinal está um bocadinho mais longe do que está a Vênus. Eu pelo menos isso já aprendi hoje. Pensava que Marte estaria mais perto do que estaria a Vênus. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado, eu.
Conversa QB com Carlos Bastos.